Audiobook grátis apresenta. Ponto e lhe deram os vestidos seculares, que requereu ansioso de prosseguir os atos da sua liberdade porque suspirava. Frei Antônio da Piedade, Espelho de Penitentes, Tom. E as quatro filhas de José Bernardo de Vasconcelos chamavam-se Maria Albina, Ana José, Antônia e Maria Henriqueta. Todas elas lindas mulheres, parecendo ser a beleza panagil de família, tanto nas senhoras como nos homens. Maria Albina era mais velha. Ana José, branca como as irmãs, tinha como elas uns olhos de puríssimo azul e cabelos castanho claros. A cor dos olhos reproduzia-se em todos os filhos de José Bernardo. Se, porém, alguma das quatro irmãs se avantajava às outras em beleza, era Dona Ana a mais formosa, segundo o testemunho dos contemporâneos. Dizia na encantadora. O pai, ao rebate dos primeiros achaques, encarregou Frederico da administração da casa, que consistia principalmente em prazos de livre nomeação. Entregou-lhe-a, reservando o rendimento da quinta do Outeiral em Arouca para seus alimentos, de seu filho Antônio Pinto, o mais novo, de sua filha Maria Henriqueta, que se destinava à vida monástica, e de Dona Teresa Bernarda de Vasconcelos, sua irmã dele. Os outros filhos, José, Simão e Joaquim Maria, estavam em posição de não carecer de auxílio paterno. Desde o casamento de José Bernardo, o domicílio da família Vasconcelos era, como dissemos, na casa de Cesar. Não primava pela grandeza da traça o solar do outeiro, como ainda hoje se pode verificar, mas denunciava a nobreza de origem dos seus habitantes no brasão em madeira que coroava o tecto da sala de entrada e no qual se liam os apelidos de gloriosos ascendentes, _ Leites e Amarais, Moreiras e Vasconcelos_. Quem hoje for a Cesar com o intuito de visitar a casa do outeiro, poderá reconhecê-la de longe pelos altos cedros, que a ensombram. Mas estas árvores são relativamente modernas. O mesmo se pode dizer de uma pequena sala de entrada, a qual se sobe por alguns degraus de pedra, e que está mobilada com cadeiras de couro, talcheado nos espaldares e assentos. Tudo mais conserva a feição que tinha o solar no tempo de José Bernardo e dos filhos. O edifício é de um só andar, a pequena altura do solo, com janelas de diferente feitio, voltadas ao nascente. Entrava-se então no outeiro por uma porta fronha, chamada _ Porta Vermelha_, que abre sobre um pátio de pedra, separado do pomar, cujo nível lhe é inferior. A sala de recepção era de entrada, brazonada no tecto. Seguia-se, para o interior da casa, um corredor que dava ingresso aos quartos de cama. Fora do edifício ficavam as dependências do solar, as oficinas agrícolas, a habitação dos caseiros, e a capela de família, hoje desmantelada. A esposa de José Bernardo havia falecido, deixando na alma do viúvo um denso negrume de saudade, cada vez mais cerrado pela tristeza da inércia, a que a doença o ia reduzindo. Viviam muito solitárias as quatro meninas, orfãs de mãe, e privadas da tutela vigilante do pai, achacoso e triste. Frei José tinha comprado a quinta de Dona Maria, a dois passos do outeiro, e doara a todas as quatro irmãs para sua habitação. Mas no outeiro ou em Dona Maria a solidão era igual para elas. Quatro irmãos, ausentes, José e Simão cada um em seu mosteiro, Frederico no Porto, Joaquim Maria em Trás-os-Montes. Frei Simão, cujo caráter enérgico e destemido ânimo nunca poderam deixar-se domar pelo hábito de São Bernardo, a si próprio quis justificar a ideia de que a sua presença se tornava necessária em Cesar, para a companhia e amparo das irmãs. Era até certo ponto um pretexto, por isso que as quatro meninas ainda tinham o irmão mais novo, Antônio, e a tia, irmã do pai, que podiam acompanhá-las. Mas Frei Simão, a quem a vida religiosa só repugnava pela disciplina monástica e pela sujeição claustral, lançou mão desse pretexto para insistir no pensamento de obter a secularização. A liberdade de ação e o regresso à terra natal, aos campos da sua infância, sorriam-lhe como um sonho de felicidade. Ele havia adquirido propriedades em Alcobaça, comprara aí a quinta chamada do Mogo, mas o seu espírito nunca se apegara tanto ao torrão florente e o bérrimo da Extremadura como aos campos de Cesar, menos pitorescos certamente, mas mais sugestivos para ele, porque desde criança os conhecia e amava. dispondo de um ânimo capaz de tentar empresas difíceis e de arrostar com obstáculos, Frei Simão requereu em Roma a secularização, alegando o pretexto que as circunstâncias de família lhe forneciam. Mas não confiou tanto na justiça da alegação, que não pensasse em reforçar o pedido com valiosas recomendações para o núncio em Portugal, Monsenhor Vicente Macchi, para o embaixador português em Roma, Conde do Funchal, e para o cardeal Paca, prosecretário de Estado na Santa Sé. Sucedia que o cardeal Bartolomeu Paca tinha estado como núncio em Lisboa, para onde viera em maio de 1795, sendo então arcebispo de Damieta. Vinha já de representar o Papa na corte de Luís XVI, donde se retirara quando o cisma rebentou. Demorou-se em Lisboa até 1800. No princípio do ano seguinte, Pio VII chamou a Roma, deu-lhe o chapéu cardinalício e investiu nas funções de prosecretário de Estado. Bartolomeu Paca sofreu, ao lado do pontífice, as prepotências de Napoleão e esteve preso em França, porque o imperador via nele o instigador da bula de excomunhão com que havia sido fulminado. Em 1814 voltou com Pio VII a Roma, e reassumiu as funções que antes desempenhava. Durante a sua nunciatura em Portugal, o cardeal Paca criara em Lisboa muitas relações com pessoas de alto valimento, personas gratas, que lhe podiam recomendar, com eficácia, qualquer memorial. Não se o aí porém a Roma num dia, diz o prolóquio, tão verdadeiro em relação às pessoas como aos negócios. De mais a mais, a política napoleônica continuou a dar que fazer a Santa Sé. Em 1815 Murat marchou sobre Roma, e o cardeal Paca, depois de ter protestado contra a violação do território e nomeado uma junta provisoria para governar a cidade sagrada, fugiu. A pretensão de Frei Simão de Vasconcelos foi retardada por todos estes acontecimentos políticos. Mas quando em junho desse ano o cardeal Paca voltou a Roma, redobraram-se junto dele as instâncias movidas por Frei Simão e autorizadas com a informação favorável do geral da Ordem de São Bernardo e do Bispo do Porto. Antes de sair como enviado extraordinário para Viena, em 1816, o cardeal Paca referendou, a 17 de março, o breve de secularização de Frei Simão de Vasconcelos, com o fundamento de poder prestar auxílio a quatro irmãs germanas, somente enquanto dele carecessem, e com a reserva de trazer sob o hábito de presbítero secular algum signal do seu hábito monástico, e de observar a parte substancial dos votos da sua profissão. Frei Simão era então um homem de 27 anos. Louro, de olhos azuis, esses belos olhos que caracterizavam toda a sua família, largo de ombros, peito amplo, cabeça desenvolvida, estatura regular. Com grande alegria recebeu ele o breve que o emancipava da vida conventual. Mas não despiu a cogula branca, nem tirou o chapéu preto, nem desatou o cordão que enrolava a cinta. Saiu assim de Alcobaça, e assim, indo além da imposição que superiormente lhe fora feita, o viam os seus parentes e vizinhos desde que regressara a Cesar. Certos vizinhos não o tornaram a ver com bons olhos, porque o temiam como homem e o aborreciam como frade secularizado, que não se pejava de mostrar-se inclinado à corrente de ideias revolucionárias que tinham vindo de França. Mas Frei Simão, fazendo-se lavrador ou trabalhando numa improvisada oficina de mecânica, que montara na casa do outeiro, dava mediana importância a vizinhos de ao pé da porta. Alguns mendigos de Cesar, da Feira e de Oliveira de Azeméis iam esmolar ao pátio da casa do outeiro. Frei Simão socorria-os. Animados por este precedente, alguns trabalhadores recorreram ao frade para que lhes emprestasse qualquer quantia de que urgentemente precisavam. Frei Simão atendia-os, e perguntava-lhes: quando julgas tu poder pagar? Saiba vossa reverencia que daqui a 6 meses. Pois bem, dou-te outros 6 meses de espera, mas toma sentido, que se daqui a 1 ano me faltares, comigo terás de haver-te. Se, passado 1 ano, o devedor ia pagar pontualmente, conquistava por esse fato a simpatia e confiança de Frei Simão, podia contar, de futuro, com a sua algibeira. Se faltava fé do contrato verbal, o frade, quando acontecia encontrar o devedor, crescia para ele, colérico, de bordão em punho, ameaçando puni-lo corporalmente. Frei Simão tinha uma justiça propriamente sua, principalmente baseada nos ditames da consciência, bom para os bons, severo para com os delinquentes. e em questões de dinheiro era de uma meticulosidade intransigente, tanto em relação a si mesmo como aos outros. Frequentemente percorria todas as propriedades da família desde Oliveira de Azeméis até Arouca, auxiliando na direção agrícola dos bens o irmão Frederico, antes e depois de casado. Pela irmã mais velha, que lhe era especialmente dedicada, soube Frei Simão que Dona Ana José correspondia ao amor de um rapaz, natural do Fundão, de apelido Fonseca, e sobrinho de um vizinho do outeiro. O frade não conhecia o namorado da irmã, que só aparecia em Cesar no tempo das ferias, mas acertou de se encontrar com ele na ocasião em que o general Gomes Freire e os seus companheiros de infortúnio já estavam entre ferros como réus de alta traição. Gostou do rapaz, que era elegante, alto, moreno, cheia a fisionomia de vivacidade peninsular, os olhos, muito pretos e luminosos, denunciavam-lhe o ardor da imaginação insofrida. O estudante e o frade começaram por conversar de superficialidades cerimoniosas, vindo Frei Simão a saber que José Máximo da Fonseca cursava ainda preparatórios no Colégio das Artes, porque o pai levara tempo a consentir em que trocasse a agricultura pela vida literária. Mas o estudante, com a confiança que lhe inspirava o fato de Frei Simão ser irmão da mulher amada, e liberal convicto, não tardou a abrir-se em confidências com ele. Contou-lhe que em Coimbra era caloiro do aluno de medicina José Maria de Lemos, parente próximo do bispo Conde, e único estudante que admitiam às suas conferências os organizadores da loja maçônica Sapiencia, a qual no ano seguinte começou a funcionar perto do Colégio Novo. Pela convivência com Lemos, a quem era cegamente dedicado, ganhara José Máximo decidido entusiasmo pelos princípios liberais, que sentia não poder defender ainda a peito descoberto em razão de ser estudante de só menos categoria. Contou-lhe mais que quem o recomendara ao acadêmico Lemos fora o major reformado José Máximo Pinto da Fonseca Rangel, seu padrinho e parente, que de uma quinta de trás os montes tivera de evadir-se para a Espanha, por estar implicado na malograda Revolta Constitucional de Lisboa. Todo o seu desejo era vingar algum dia os trabalhos que o padrinho estava sofrendo por amor da liberdade. Revelou a Frei Simão que escrevera uma ode em honra de Gomes Freire, e que a mandara ao padrinho para a Espanha. Finalmente, segredou-lhe que ocultava as suas ideias ao tio de Cesar, que não podia ver liberais, e que lhas ocultava porque gostava de vir passar com ele as férias. Neste lance, calou José Máximo, discretamente, a razão capital por que preferia Cesar ao Fundão para passar as férias, a qual razão vinha a ser estar namorado de Dona Ana de Vasconcelos, a mais linda entre todas as irmãs de Frei Simão. O frade compreendeu José Máximo, e afeiçoou-se-lhe pela concomitância de sentimentos liberais, que os igualava em pontos de vista políticos, apesar do frade ser alguns anos mais velho que o estudante. Frei Simão gostou do rapaz, poeta da liberdade aos 20 anos. Mas Ignácio da Fonseca, o tio de José Máximo, surpreendendo uma vez a conversar com Frei Simão, empoleirados ambos no muro de um atalho, berrou com o sobrinho, quando ele entrou em casa, e proibiu-lhe expressamente que mantivesse relações com o sujeito de tão más ideias, disse Ignácio da Fonseca, e piores sentimentos. José Máximo, tendo enquadrada na alma ardente a imagem de Dona Ana de Vasconcelos, só a ela via enquanto Ignácio da Fonseca berrava. E para evitar a contrariedade de ser expulso de Cesar, meteu-se debaixo dos pés do tio, atribuindo a um encontro casual a conversação no atalho. — Ó, que te disse ele? — perguntava apoplético o lavrador. Havia de falar-te desses marotos de Lisboa, raça infame de pedreiros livres, corja maldita de maçons, que querem dar cabo da santa religião e del rei nosso senhor. Não fadiamos de política, meu tio, respondia José Máximo mentindo com quantos dentes tinha na boca. Que me importa a minha política? Mas o que te esteve então ele dizendo? Contou-me histórias dos frades de Alcobaça. Bonitas histórias deviam ser essas. Contadas por um frade ímpio, que abandonou a casa de Deus para vir ser vadio e espião na sua terra. Espião! Exclamou involuntariamente José Máximo. Espião, sim, que se não pode dar um passo sem ser presentido por ele. Mas que tome cuidado, que assim como Gomes Freire e os outros estão com a vida por um fio, bem lhe pode acontecer o mesmo, e não se perde grande coisa. Eu ignorava que o tio não queria que falasse com Frei Simão. mas para o futuro cumprirei as suas ordens. Eu sei lá. Tu foste levado à pia do batismo por um maçom, referia-se ao major reformado Fonseca Rangel, tens o mesmo nome, podes ter também as mesmas manhas do teu padrinho. Mas põe os olhos nele, que lá anda a monte por Espanha, por ser jacobino e cuspir na sagrada face de Jesus Cristo. Meu padrinho fazia isso? Perguntou José Máximo com inadvertida incredulidade. Pois o que fazem todos os pedreiros livres, toda a cáfila dos maçons? Se o não sabes, não o queira saber, porque metes a tua alma no inferno. Juizinho, senhor José Máximo, e não me ande por esses campos de Cesar a ler livros que não sei d'onde lhe vieram, nem a cochichar com o frade do outeiro, que fez pacto com Satanás. Que livros são esses que tu lês? São os meus livros de Coimbra, tio. Pensei que fossem de França ou de Espanha. Estás em ferias, não estás? Pois descansa, e diverte-te. Pega numa espingarda e atira aos pássaros. Isso é que é divertimento próprio de um rapaz, quando não tem que fazer. José Máximo, logo que o tio voltou costas, foi esconder entalada numa trave do sótão a folhinha do Père Gérard, publicação revolucionária, vinda de França, de que um francês, Jacques Borel, havia mandado imprimir em Paris 12 mil exemplares, que, traduzidos em português, foram expressamente destinados a Portugal. Esse era o livro que ele, dias antes, andara lendo por disfarce nas circunvizinhanças do outeiro, de modo a poder ver de longe Dona Ana de Vasconcelos, que de quando em quando chegava a uma das janelas empanadas por uma espessa cortina de paritárias. Ele bem tinha visto passar o tio, de enxada ao ombro, em direção à presa, cujas águas ia soltar para a rega. Todo o cuidado de José Máximo, nessa ocasião, foi mostrar-se muito absorvido na leitura, para evitar que o tio pudesse suspeitar que a cabeça de Dona Ana José estava espreitando por sob as bambolinas da trepadeira. Mas, se se livrou de um perigo, caiu noutro, porque Ignácio da Fonseca, se não suspeitou do namoro, desconfiou do livro. Ainda bem que o lavrador lhe manifestou essa desconfiança, porque José Máximo preveniu-se escondendo a folhinha do Père Gérard. Se Ignácio da Fonseca tivesse podido haver a mão, de certo a teria ido mostrar ao abade Moreira Maia ou ao padre Antônio Pinheiro, que lhe abririam os olhos sobre a inconveniência de tal leitura, uma peste revolucionaria. O abade Moreira Maia era um conservador sincero, mais tolerante, talvez porque a índole sentimental lhe amaciasse as convicções políticas. Era um poeta, que amava os versos e as flores. Posto gostasse de exteriorizar um grande respeito pelas tradições fidalgas, de exibir pomposamente cavalos e lacaios, dedicava-se a cultivar os canteiros no jardim do presbitério, jardim embonecado de estatuas mitológicas, com dísticos em verso compostos pelo abade. Todos os dias Moreira Maia descia a escada de pedra do passal para ir tratar das suas flores. Só depois de satisfeita essa predileção artística, vestia uma casaca de seda verde, ultimava sua toilette elegante de cavaleiro. Quando sentia o tinir das ferraduras do cavalo impaciente no largo que se defronta com a igreja, e a meio do qual se levanta um cruzeiro, era que o abade aparecia à varanda aberta, que então havia no passal, calçando ainda suas grandes luvas de anta. Depois, de chicote debaixo do braço, apertando por ventura algum botão das luvas, descia a escada e examinava o cavalo, que um lacaio segurava pela rédea. Se não tinha qualquer observação a fazer, montava com firmeza, e lá ia, como se dizia então, fazer estremecer as pedras das ruas em Oliveira de Azeméis. Este tipo de abade, dado a proezas equestres e venatórias, padre enxertado em Sportman, foi muito vulgar naquele tempo. A sua toilette mundana era a casaca. O famoso bispo santo de Bragança e Merenda, Dom Antônio Luiz, que por esse tempo era assunto de contraditorias opiniões, queixou-se em carta ao abade de Rebordães de que, ao tomar conta da sua diocese, o comum da clerecia trazia a casaca, salvos alguns raros eclesiásticos, mais pios, que usavam uma chamarra aberta e acrescentava que só a força de advertências conseguira impor o hábito talar cerrado na forma dos cânones. Mas o bispo santo não fizera escola nem entre os prelados seus colegas, nem entre o clero de Bragança e outras dioceses. O que em geral os eclesiásticos vestiam fora da igreja era a casaca de seda. O abade Moreira Maia não singularizava, pois, uma exceção. e, com a liberdade então permitida à sua classe, passava grandes temporadas longe da paroxia, em festas de esporte e distrações artísticas, sempre com um certo cunho de elegantes mundanidades. Levava consigo para as caçadas e demais excursões recreativas todos os seus lacaios, todos os criados de libré, em número ostentoso. Na abadia ficava apenas uma criada velha, Gertrudes Magna, tia do padre Antônio Pinheiro, que ela havia criado de pequenino, e que o abade escolhera como coadjutor, para curar a paroxia durante as suas longas e frequentes ausências. Este padre era um espírito concentrado, que fugia ao mundo. Vivia habitualmente no Passal de César, metido no seu quarto, entregue à leitura dos livros santos, e sempre pronto ao trabalho paroxial, que o abade tantas vezes declinava nele. Vivia uma vida simples, frugal, inteiramente oposta à do abade. Era uma alma sincera, incapaz de ódios, mas a quem causavam horror todos os inimigos da religião cristã, supostos ou verdadeiros. Frei Simão, para ele, estava neste caso. Horrorizava-o, porque era pedreiro livre, segundo se dizia, e os pedreiros livres, sobre não ter religião, insultavam-na. Por sua parte, o abade Moreira Maia não podia gostar, como realista que era, do frade constitucional do outeiro. Mas não o detestava, porque o seu ânimo era avesso a perseguições facciosas e porque, respeitador da tradição das famílias, reconhecia em Frei Simão um homem de boa linhagem. José Máximo, depois das explicações que tivera com o tio, resolveu escrever a Frei Simão, comunicando-lhe que Ignácio da Fonseca via com maus olhos que publicamente conversassem um com o outro. Contava-lhe o caso da folhinha do Pere Gerard. E pedia-lhe que continuasse a ser seu amigo, e a manter relações com ele, embora precisassem, dali em diante, ocultar discretamente as suas entrevistas. Para ser mais uma vez agradável ao tio, José Máximo limpou uma espingarda velha que encontrou a um canto da casa, e foi caçar. Completando o disfarce, o estudante disparava muitos tiros sempre que avistava Ignácio da Fonseca trabalhando nos campos com os criados. O tio, ouvindo as detonações sucessivas, olhava para o ar e, como não visse passar caça, ria-se, e dizia para os criados: "O diabo do rapaz entende tanto daquilo como de lagares de azeite."